O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Clodoaldo, bom dia, Bruno. Um abraço, galera esportiva do meu Brasil. Bom, a bola rola. No Rio Grande do Norte, a bola não para, né? A Paraíba vem agora a Copa TV Sol, segunda edição. Ano passado, o Atlético Catolense participou. Começou muito mal, perdeu para o time de São José do Egito, de 5-1. Time mal escalado, equipe desestruturada. Depois que o time começou a treinar, ainda arrancou um empate contra a equipe de Malta. Malta que, por sinal, venceu o São José do Egito na fase classificatória. E o time daqui, o Atlético, teve toda a condição, toda a chance de ganhar do time de Malta, mas por desinteresse e falta de vontade, o pessoal não conseguiu um resultado positivo que teria levado a equipe à classificação. Time sem interesse pelo jogo, sem vontade, e empatou uma partida quando tinha tudo para vencer. Mas faz parte do futebol, né? Ontem eu vi jogos da Copa de Panguaçu. Panguaçu é bem menor do que Catolé, bem menor. Macau é maior do que Catolé, Açu é maior do que Catolé, Apodi é maior um pouco do que Catolé do Rocha, mas essas cidades todas têm ginásio de esportes. João Dias tem um ginásio de esportes grande, oficial. João Dias tinha até, ou tem, um ginásio de esportes na zona rural, lá no Cid Figueiredo. Tem uma quadra no Rosário e por aí vai. É o que está precisando Catolé, de um ginásio municipal, oficial e com urgência. Esse ano vai ser o mesmo problema do ano passado. Falta de local para treinar e agora tem mais equipes. O D2 usa a quadra, o ginásio do Francisca Mendes. O time do Rota é uma incógnita, ninguém sabe se esse time vai participar de competições. Participou agora de uma competição lá de Almino Afonso, foi muito mal. Jogou 3 partidas, perdeu 2. E teve o time do Atlético e também o time do Tancredo Neves. Então fica difícil para os treinamentos e para os jogos. Essas equipes vão participar da Copa de Marcelino Vieira. Daqui de Catolé vai o D2. A equipe... O D2, que é de Catolé do Rocha, Brédio Santos, que aqui vizinha vai participar, Belém participa, são equipes aqui do Sertão. Brejo Cruz, o ADBC, vai participar também. Isso da competição lá de Marcelino Vieira. São 25 equipes que vão participar dessa competição. Logicamente, ela não tem a mesma premiação que tem as competições de Panguaçu, de Macau, de Apodi. Então, as equipes que procuram são equipes mais simples, mas tem boas equipes. A equipe de Belém hoje é um bom time. Brédio Cruz é um bom time. Catolé, com essa divisão toda, existe um enfraquecimento. Mas que pode participar bem. É isso que nós queremos, que o futsal de Catolé participe. E que não tenham medo de perder. Eu tenho conhecimento que o Atlético Catolense e mais alguma equipe daqui, eles vão participar da Copa de São Fernando. Essa Copa de São Fernando vai coincidir com a Copa de José da Penha, lá no Rio Grande do Norte também. E não sei o que é que vai acontecer. Acredito que D2, talvez Tancredo Neves, eu não sei, a própria equipe do Atlético, não sei se é Atlético ou se é Catolé. Em algumas tabelas a gente vê Atlético, em outras vê Catolé Esporte Clube, eu não sei. Mas o que nós queremos é que esse pessoal jogue. O pessoal precisa jogar. Mas eu sempre vou repetir que em competições com essa premiação altíssima fica difícil, porque nossas equipes, a não ser o Rota, não têm condições de contratar. E o Rota contratou 3 e levou aquela lapiada, 7-1, lá em Almino Afonso. Eu acredito que se trabalhar a prata da casa, como acontece hoje com Brejo Cruz, com Belém, nós teremos condições de formar boas equipes. Catolé tem equipes que estão em ação e o que é necessário é treinar mesmo. Mas treinar mesmo. Ontem eu vi um jogo lá em Panguaçu e uma equipe lá, porque lá as equipes todas têm nomes de blocos de carnaval. É porque o torneio é a Copa dos Blocos, né? Assim como Apodi, Macau estão realizando essas competições. E tem uns andarilhos do futebol, né? Do futsal. Ontem eu estava vendo um jogo lá em Panguaçu, uma equipe lá, a equipe que venceu, por sinal, era o quarteto em evidência, o quarteto de Jati, no Ceará. Onde tem bola rolando, aquele pessoal está jogando, isso é muito bom. O pessoal está em atividade, está jogando, está correndo, e é bom para o próprio futebol lá de Jati, né? Porque está em evidência. Além do quarteto de Jati, outros jogadores do Rio Grande do Norte, de outras localidades por aí. Mas o que me chamou a atenção é que uma equipe lá de Ipanguaçu, ela contratou alguns jogadores, mas quem estava jogando mais era um quarteto doméstico. E esse quarteto doméstico, bom, perdeu o jogo por infantilidade, porque agora adquirir essa mania, todo mundo tem que sair jogando ali, tabelando, procurando fintar, driblar. E eu vi a equipe ontem cometendo erros. O pessoal quer sair driblando ali de trás. A equipe do D2 comete esse erro assustadoramente. Eu conversava com o Edilmar e falava sobre isso. Muitos querem driblar ali no campo de defesa, que não é interessante driblar no campo de defesa. Você pode tentar um drible, uma jogada individual lá no ataque. Ali pelo meio, quando você quer fazer uma. Eu vi uma jogadora da equipe do Penélopes, lá de Frutuoso Gomes. Ela vem com a bola dominada ali pelo meio da quadra, se aparecer alguém lá no meio da quadra para frente, ela dribla, mas mete a bola. Eu vi o Márcio lá de Mestre Stagino jogando agora, mas está correndo pouco, né? Mas é um jogador bom e sabe fazer passe. E eu lembrei que aqui em 2011, no time do Atlético, do Catolé Esporte Clube, ele não tinha essa qualidade, mas eu vi que era possível. E através daquele jogo lá, o jogo do peão, ele desenvolveu muito. E hoje ele corre pouco, mas faz muitos passes em profundidade. Eu conversava um dia desses com um rapaz aqui que mexe com futsal, mexe é bom, né? E falava sobre um atleta catoleense, ele disse: não, mas ele tem um bom passe. Bom passe na lateral não vai interessar muito, o bom passe tem que ser na diagonal, na vertical. O passe na lateral todo mundo faz, isso aí é até o Galego Cassiano, se der uma bola, ele vai fazer passe na lateral. E muitas vezes eles fazem o passe errado, como eu vi ontem, eu vi em outro jogo aí. O cara está insistindo nessa bola pelo meio, é uma bola perigosa, o adversário toma e aí vai fazer o gol. E tem um detalhe, quando o cara está com uma bola ali na lateral, que ele quer passar uma bola e está difícil, tem que existir uma aproximação de alguém. As equipes não fazem isso, poucas fazem. O pessoal fica parado, é jogador marcado, isso faz tempo que Chico do Caju dizia isso, né? Jogador parado é jogador marcado, tem que se movimentar para receber a bola. A verdade é essa. Ontem eu falei aqui no comentário que no amistoso entre D2 Sport e a equipe do Atlético Catolense, o Catolé, eu acho que o nome é de acordo com quem quer que seja aí. Tem gente que quer que seja Atlético, tem gente que quer que o nome seja Catolé, não sei, aí cada um que resolva. Que houve pancadaria. Na verdade, eu vi o jogo, eu vi ontem. Teodomiro enviou para mim o link do jogo, eu vi. Houve falta natural, né? Falta natural, falta de jogo, isso é natural. Algum choque, o futsal é um jogo de muita movimentação. Por falar em movimentação, as duas equipes precisam fazer isso. Eu conversava com Edilmar falou o seguinte. No jogo treino, lá no jogo também de Luiz Gomes, a equipe precisa pôr em prática aquilo que é feito nos treinamentos, mas tem esse grave problema: o pessoal tem uma cultura difícil de ser mudada aqui em Catolé e em outras localidades. Eu vi o time de Belém jogando, quando não dá para sair, eles transferem a bola para o ataque e fazem coisas que são necessárias. Ah, mas perdeu. Perdeu para equipes fortíssimas, onde vai prevalecer a qualidade técnica do jogador. Ora, nós esperamos que as equipes de Catolé participem das competições. Eu vi lá em Almino Afonso, em Apodi, aliás, Almino Afonso ainda está aqui na minha memória, na minha mente. Lá em Apodi, praticamente a equipe do Rota, mais reforçada, mas foi desclassificada, é natural. Ali são competições dificílimas, as equipes investem muito, mas eu acredito que ninguém pode ter medo de participar das competições. Vamos colocar em ação o pessoal da casa, o time do Rota tem um bom material humano e deve participar das competições, deve participar. Eu estou sentindo falta, a gente não vê o nome do Rota. Vamos esperar que a equipe participe da competição de São Fernando, porque no ano passado a equipe do Rota, no ano atrasado, participou de 6 competições, se não me falha a memória, e perdeu todas. É natural isso, é natural. É natural. Quem vai para o jogo vai para perder, e vai para ganhar, e vai para perder, e vai para empatar. Então esperamos que a equipe participe das competições. Não pode ficar pensando apenas no Campeonato Paraibano. O time do Atlético está participando, o D2. Ainda tem essa seleção de amigos, o Tancredo Neves também, que tem um bom material humano, e se trabalhar, melhora, todo mundo vai melhorar. A verdade é essa. Agora é preciso treinar mesmo, é preciso treinar, não é só brincar do bobinho, não. O bobinho é bom para aquecer, é bom para trabalhar o passe, para adquirir uma movimentação dentro da quadra, mas tem que trabalhar ações práticas, contra-ataque, transição, muita marcação. Aquele que o rapaz perguntou se o time do Atlético treinava o goleiro linha. Nós treinamos o goleiro linha exaustivamente. Trabalhamos a pirâmide, trabalhamos muito o goleiro linha. Em todas as ações, normalmente tinha o goleiro linha, como tinha o chute a gol. A verdade é essa. Mas o cara foi perguntar com o intuito de aparecer. Ora, eu vi o time jogando 40 minutos, uma equipe dele usando o goleiro Linha e chutando a bola para fora. Não fez outra coisa e perdeu o jogo. Nós usamos o goleiro Linha, eu vi agora o time que estava sendo comandado pelo Gil, lá em Apodi, e o goleiro era de Serra Negra, estava jogando no Muarama do Paraná. Ele fez 2 gols e o outro goleiro era Lambão, um excelente goleiro, que é o titular do time do Ceará, está jogando lá na equipe desportiva de Apodi. E o goleiro lá de Serra Negra fez 2 gols, goleiro ativo. E o rapaz lá ia tirar o goleiro, ia colocar o goleiro Linha, mas o goleiro Linha é produtivo, o goleiro Linha é eficaz. E aqui, nós, o nosso goleiro Linha era Carlinhos, Carlinhos fez 2 gols, e um gol de Teodomiro e um gol de Ulisses, esses gols aconteceram em decorrência do chute de Carlinhos. Então, ora, se nós tínhamos Carlinhos que chutava forte, por que não utilizar Carlinhos? Por que utilizar alguém que ia para o goleiro Linha só para dizer que sabia o que era o goleiro Linha? Então o cara foi perguntar aos atletas: vocês treinam o goleiro Linha? Logicamente que treinam, treinaram muito o goleiro Linha. Através de uma ação chamada Pirâmide, nós trabalhamos exaustivamente o goleiro Linha, e através de outras ações, nós trabalhamos muito o goleiro Linha na equipe do Atlético. E deu resultado, deu resultado. Não era necessário colocar fulano só para dizer que eu sei que pode usar o goleiro Linha. Nosso goleiro Linha foi produtivo. E deve ser usado na hora certa. Deve ser usado na hora certa. E Carlinhos fez 2 gols. E 2 gols aconteceram em decorrência dos chutes de Carlinhos. Isso na equipe do Atlético Catolense. Então por que não usar o goleiro Linha? Lá no time de Apodi, o treinador já ia mudar, colocar um jogador de linha. Mas aí avisaram que o goleiro era bom na linha. E o goleiro fez 2 gols. E tinha pela frente o Lambão. Então é isso. É ser prático. Não precisa. Quem ficou inventando foi Santos Dumont. Quem ficou inventando foi Santos Dumont, inventou o avião, né? Aí tem gente que diz, quem ficou correndo foi Pelé, olha que coisa. Então tem que usar a praticidade, tem que ser prático, não precisa de invencionice. O futebol não tem local para invencionice, não. Futebol é praticidade, essa é que é a verdade. Então é isso, vamos esperar que as equipes de Catolé participem bem. O time do D2 joga amanhã com a equipe de João Dias, é jogo difícil, tem que entender isso. O time de João Dias tem bons jogadores, é uma equipe doméstica, eu não sei se eles estão levando alguém de fora, é um jogo, João Dias estreou vencendo, 3-1 na equipe do Red Bull, o time do D2 empatou com o Red Bull na estreia, 3-3, mas pode vencer a equipe de João Dias, vai depender do pessoal, marcar muito, evitar aquelas jogadinhas ali atrás com enfeite, não precisa daquilo, tá driblando ali atrás, perdendo a bola. Eu vi ontem o time lá de Ipanguaçu, um time bom, um time doméstico, jogando de igual para igual com as equipes grandes, fortes. E aquilo prova que se você trabalhar, se você tiver bons valores, não faz medo jogar. Belém está jogando aí, perdeu, perdeu. Mas é isso. Ora, o time do Rota foi com 3 jogadores importados e perdeu de 7-1. Por que é que Belém não pode perder? Então tem que jogar com simplicidade, o time do D2 precisa jogar com simplicidade, acabar com aquelas firulas ali atrás, marcar muito mesmo, colocar o coração na ponta do tênis, porque o jogo não é fácil, mas pode conseguir um resultado positivo, vai depender da equipe, jogar com simplicidade, com maturidade, não inventar, porque se conseguir pelo menos um empate, a equipe do D2 está classificada para a fase seguinte da Copa de Luiz Gomes. Ontem aqui eu até falei, parece que Almino Afonso, não, é a Copa de Luiz Gomes. E vem aí a Copa de Marcelino Vieira, as equipes da região. Não vai ser fácil. Belém tem uma boa equipe, Brejo Cruz tem uma boa equipe, Brejo Santos, se quisesse, tinha uma boa equipe, mas não quer, os caras não querem treinar, eles querem jogar sem treinar e fica difícil. Catolé vai com algumas equipes e o Sertão vai representado e muito bem. E agora também essa questão da Copa TV Sol. Carlinhos já manteve o contato com o coordenador da competição e com certeza a equipe do Atlético Catolé vai participar da competição. Essa é que é a verdade. Eu quero saber uma coisa que eu preciso, que nós precisamos saber, é a questão das escolinhas dos bairros, a questão da construção dos campinhos de peladas nos bairros. Catolé precisa urgentemente disso. E não custa muito dinheiro, não. Não sei se a escolinha do Tancredo Neves já está funcionando. Ela vai funcionar ou está funcionando no Complexo Esportivo Francisco Balduino de Andrade. Foi meu atleta dos anos 70, o Poca. Poca de Antônio Balduino, irmão de Badu, que também jogou comigo. Badu era uma figura, né? Badu jogou comigo também, o Betinho, excelente lateral direito, jogou comigo no time do Catolezinho, e esse pessoal jogava bem. Badu, Poca teve um começo promissor, depois parou de jogar futebol. Então é isso, eu espero que a escolinha já esteja funcionando, foi contratado alguém para fazer esse trabalho, se não estiver funcionando, aí a coisa está difícil, tem que colocar em ação, porque a garotada precisa disso, mas precisa mesmo, urgentemente. Então é isso, esperamos amanhã que o D2 escolha um grande resultado frente a João Dias, que eu conheço quase todo o grupo, pessoal que estudou comigo lá na Escola Estadual José Elzias, da Mário Alves Diniz, naquela cidade norte do Rio Grande, onde eu passei 30 anos trabalhando muito, e revelamos muita coisa boa na cidade de João Dias, com o apoio do Paulo de Tarso. Esta é que é verdade. Um abraço, Clodoaldo, um abraço, Bruno, galera esportiva do meu Brasil. Fique com Deus, porque eu estou com ele. Voltarei amanhã com mais destaques do esporte regional.
Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.